Aleluia. Convido a igreja para estar abrindo suas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 31. Estarei lendo somente o versículo 18 e depois, no desenvolver da mensagem, estarei lendo os demais versículos. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Aleluia. E nós vemos no contexto dessa palavra a questão loucura ou sabedoria. Fica claramente no contexto a questão loucura ou sabedoria. Tudo é muito relativo. Depende da fonte que você bebe ou de quem é o seu mestre. Aí pode ser loucura ou sabedoria. Loucura quer dizer alienação mental, insensatez, imprudência, tolice. Sabedoria, nós sabemos, é a habilidade que a pessoa tem para fazer uso do conhecimento adquirido, para colocar em prática o conhecimento adquirido. Isto é sabedoria. Há uma contrariedade, um antagonismo entre sabedoria do mundo e a mensagem da salvação, que é a sabedoria divina. Cada um é loucura em relação ao outro. As coisas do mundo são loucura para as coisas de Deus, e as coisas de Deus para o mundo são loucura também. Então há uma extrema contrariedade entre as questões do mundo e as questões do reino de Deus. Loucura ou sabedoria? A sabedoria de Deus é loucura para os que se perdem. Nós vemos isso claramente no versículo 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Aqui fala a palavra da cruz é loucura. É claro que não está exaltando a cruz. A cruz não tem poder algum. A cruz apenas foi objeto de maldição para que se cumprisse a vontade de Deus. Porque na cruz Jesus se fez maldito em nosso lugar. Ele recebeu os pecados de toda a humanidade sobre si. Tornou-se maldito na cruz em nosso lugar, morrendo no nosso lugar, para nos salvar. Assim como no tempo de Moisés, um cordeiro inocente era sacrificado para se obter a purificação do pecado, aí Deus achou por bem mandar o seu filho, o cordeiro inocente, morrer na cruz por muitos pecadores. Antigamente, cada pecador precisava sacrificar um animalzinho inocente para os seus pecados. E assim Cristo, o Filho de Deus, santo e puro, morreu na cruz como sacrifício, derramando seu sangue para nos purificar. Então a cruz não tem poder nenhum. A palavra da cruz está se referindo àquilo que se cumpriu na cruz através de Jesus para nos abençoar. A bênção está em Jesus, a bênção não está na cruz, porque Jesus morreu lá, foi sepultado, ressuscitou e vive. Muitas pessoas continuaram sendo sacrificadas na cruz porque eram malditas, porque eram condenadas à maldição da morte na cruz. Mas Jesus, ele voltou à condição de bendito Filho de Deus e Deus eterno à direita do Pai no tabernáculo celestial. 1 Coríntios 2,14, ele diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, para o homem natural, para os descrentes, para aqueles que se perdem, as coisas de Deus são loucura, porque as coisas de Deus nós só temos entendimento espiritualmente. Então só tem entendimento quem se converte, quem recebe o Espírito Santo de Deus. Então, para os incrédulos, as coisas de Deus são loucura. O mundo muitas vezes nos taxa de alienados da sociedade, alienados mentais, mas na verdade os incrédulos, o mundo, que são alienados de Deus. Eles são presos às sabedorias filosóficas, psicológicas, e eles questionam entre si: como pode um herói morto na cruz, lá naquela cruz da maldição, na cruz dos condenados, ser o Salvador? Como pode? Isso não tem sentido para o mundo, mas para nós tem, porque nós sabemos que foi promessa de Deus, Deus cumpriu a sua promessa e através de Jesus estabeleceu o tempo da graça. Mas para o mundo sempre foi loucura e continua sendo loucura. Para os incrédulos, para os perdidos, continua sendo loucura as questões da salvação. 1 Coríntios 1, 19 e 20 afirma assim: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então, o desafio de Deus é isso. A sabedoria do mundo é nada diante da sabedoria de Deus, diante da sabedoria em Cristo Jesus. Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, tornou louca a sabedoria do mundo. E nós sabemos que a sabedoria do mundo é loucura. Quando um cientista realiza grande descoberta, achando que vai trazer grandes benefícios para a sociedade humana, na verdade está trazendo mais destruição. É impressionante isso. Agora Deus, tudo o que Ele oferece para nós, perfeito, traz só perfeição, traz só o bem para a humanidade. Nós vivemos numa época que a maioria dos crentes prefere estar lendo livros devocionais em vez de ler a Bíblia. Vivemos uma época que os crentes preferem consultar psicólogos, filósofos, analistas, do que consultarem a Bíblia, do que ouvirem pregações da verdade, do que ouvirem conselhos segundo a Bíblia. Nós vivemos tempos de grande loucura. O mundo está invadindo a igreja nominal. Esta loucura está tomando conta da igreja aparente. Por isso que Jesus contou a parábola das 10 virgens. Aparentemente, as 10 virgens, todas iguais, todas puras, a igreja aparente. Mas a metade delas não eram santas e puras, eram tolas, imprudentes, eram loucas, não tomaram os cuidados espirituais necessários. Jesus conta essa parábola para falar da igreja invadida pela loucura do mundo. Isso já há 2000 anos atrás. E hoje, como está essa loucura? É muita loucura mesmo. Quanta loucura, quanta perdição nós vemos por aí, inclusive dentro da igreja nominal do Senhor Jesus. Mas a igreja do Senhor Jesus continua firme, porque a igreja verdadeira do Senhor Jesus é formada pelos salvos, pelos crentes fiéis, por aqueles que buscam toda a verdade na palavra de Deus e procuram viver somente a verdade conforme a palavra de Deus. Loucura ou sabedoria? Para o mundo, as coisas de Deus são loucura. Mas nós vemos que a loucura de Deus é sabedoria para os que creem. As coisas de Deus, loucura para os judeus, loucura para os estrangeiros. mas sabedoria e justiça de Deus para os que creem. Quando nós cremos, é sabedoria sendo derramada. Quando nós obedecemos e somos fiéis, é sabedoria de Deus sendo derramada. O Messias, herói tão esperado, de repente morto na cruz. Isto não parece contraditório? O povo esperava tanto o Messias Redentor, o Messias Salvador, de repente o herói morre na cruz. O herói crucificado. A loucura de Deus é sabedoria para os que creem. E o apóstolo Paulo explica claramente isso nos próximos versículos, versículos 21 a 31. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Em Deus nós sabemos que não há loucura, nem fraqueza, mas Paulo usa de expressões irônicas para abater as loucas presunções, o louco orgulho do mundo, o louco orgulho dos sábios. Os sábios se acham até melhores do que Deus, se acham no direito de julgar a palavra de Deus e o próprio Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele ironiza, dizendo que, mesmo que em Deus houvesse loucura, mesmo que em Deus houvesse fraqueza, ainda seria imensamente superior à sabedoria do mundo, à força do mundo. Os judeus esperavam um poderoso rei para assentar-se no trono de Israel, semelhante a Davi. Os gregos e os estrangeiros esperavam, talvez, alguém semelhante a Platão, semelhante a Aristóteles, pessoas extremamente sábias para aquele tempo. Aos olhos daquele povo, quanta loucura! Um Messias, um herói esperado, que morreu impotente, sem poder nenhum, sem força nenhuma, na cruz, envergonhado, humilhado. Como então acreditar num Salvador crucificado? Para o mundo isto é loucura, mas para os que creem, poder. Para os que creem, é a promessa de Deus se cumprindo, porque tudo se cumpriu exatamente como Deus havia prometido, como Deus profetizou muitas e muitas vezes pela boca dos seus servos, os profetas. Quanta loucura aos olhos dos incrédulos quando olham para nós. Mas nós olhando para eles, quanta loucura, porque nós andamos na sabedoria de Deus, na sabedoria da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus, na redenção que há em Cristo Jesus. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. 1 Coríntios 3:19. A sabedoria deste mundo é nada diante de Deus, é loucura. E os sábios, aqueles que se acham muito espertos, Deus os apanha na sua própria astúcia. Eles se enredam nas suas próprias palavras, nos seus próprios pensamentos. Eu costumo dizer que o idiota, ele acha que todo mundo é mais idiota do que ele. E ele acredita que só ele é o esperto, só ele é o sábio. Quanto a essa loucura, é mais ou menos assim que acontece. O mundo, na sua loucura, acha que nós somos loucos. Agora, quem enxerga essa loucura é somente quem está guiado por Deus, no poder do Espírito Santo, no poder da palavra de Deus. E aí a verdadeira loucura aparece aos olhos de Deus, e a verdadeira loucura do mundo aparece à luz da palavra de Deus. E assim não há engano. Permanece no engano somente quem quer continuar no engano. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Nós visualizamos a loucura do mundo, porque temos recebido o Espírito de Deus e não o Espírito do mundo. Nós falamos palavras ensinadas pela sabedoria de Deus e não pela sabedoria humana. Nós falamos palavras ensinadas pelo poder do Espírito Santo de Deus e nós conferimos coisas espirituais com espirituais. As coisas do mundo não conferem com as coisas espirituais de Deus, conferem com as coisas espirituais das trevas, mas não com as coisas espirituais de Deus. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5. O apóstolo Paulo afirma: a minha palavra, a minha pregação, não foram invenção da minha sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus agindo na minha vida e através da minha vida, para desenvolver fé, para que assim as pessoas, os crentes, a igreja, não fiquem apoiados em sabedoria humana, não fiquem apoiados em pensamentos humanos, mas apoiados no poder de Deus, na palavra de Deus. Isso é poderoso. Sabedoria ou loucura? Para nós, Cristo Redentor, o Cristo Salvador, sabedoria de Deus. Para o mundo, loucura ser crente. Para o mundo, loucura as coisas de Jesus, as coisas do reino de Deus. Mas nós sabemos quem é o nosso Deus, a quem servimos. Nós sabemos quem é o nosso Salvador e Redentor, o Senhor Jesus. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. Toda a ciência, toda a astúcia do homem é loucura para Deus. Deus conhece tudo isto antes de vir à existência. Mas a loucura do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, é sabedoria para a salvação eterna, para a salvação que conduz pessoas à vida eterna. De vez em quando, pessoas do nosso contato conhecem, experimentam a loucura da salvação. E daí eles mudam de nome, não é mais loucura, é sabedoria. Porque eles deixaram de ser do mundo. Quando passam para o reino de Deus, aquilo que antes era loucura, agora passa a ser sabedoria. Loucura ou sabedoria? Depende de que lado estamos. Depende a quem seguimos. Depende da fonte que bebemos. Depende de quem é o nosso mestre. Se bebemos da palavra de Deus, se bebemos da fonte do Espírito Santo, se o nosso Mestre Jesus é sabedoria, sabedoria de Deus, que é loucura para o mundo. Mas nessa sabedoria que recebemos de Deus, conseguimos identificar toda a loucura do mundo que nos cerca no dia a dia. E assim andamos vitoriosamente. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo dando um alerta, 2 Coríntios 11, 1 a 3. Quisera eu, ele está dizendo, que todos entendessem isso que vocês chamam de loucura, para com isso ganharem sabedoria. E ele diz: suportai-me, porque eu estou falando isso com zelo, com cuidado, com zelo de Deus. Eu quero preparar, ele está dizendo, vocês para a vinda de Cristo. Quero preparar vocês para a vida eterna. Mas receio que, mesmo ouvindo a palavra de Deus, mesmo conhecendo a palavra de Deus, vão se deixar seduzir pela loucura do mundo, como Eva se deixou seduzir por Satanás no paraíso. Eu tenho receio, ele diz, que a tua mente seja corrompida e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Simplicidade é a chave. Eu costumo afirmar sempre que as coisas de Deus são muito simples. O reino de Deus é muito simples. A vida como igreja é muito simples. Quando as pessoas se apartam desta simplicidade, desta pureza, aí que vem a loucura do mundo. Mas nessa simplicidade nós vivemos a sabedoria de Deus, o poder de Deus para derrotar o maligno, para termos vitória em Cristo. Amém, igreja?
Amém.
Deus fortaleça essa palavra no coração de cada um e que frutifique poderosamente na vida de cada um e através da vida de cada um. Receba a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra, a mim confiada como ungido do Senhor, eu tenho alegria em comunicar ela à tua igreja, tenho alegria em comunicar ela àqueles que me ouvem, Senhor, para que haja mudança de vida, para que as pessoas identifiquem, reconheçam a loucura do mundo e queiram receber a sabedoria que vem do Senhor, pela tua palavra, pela redenção que há em Cristo Jesus, pela salvação, pelo livramento, pela libertação que há em Cristo Jesus. Prepara, Senhor, cada vida, cada coração, para as grandezas do teu reino, para o poder da vida vitoriosa, no poder do teu Santo Espírito, em Cristo Jesus. Amém.